Vai começar mais uma conversa de câmara. Você é o nosso convidado. Venha, vambora. A gente vai falar de Beethoven de novo hoje. Haroldo Glombi com Eduardo Becherbach. Ei, Eduardo.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu só gostaria só de começar o episódio com duas coisas, menções bem off-topic, tá? Sobra, porque eu acabei de descobrir, viu, Haroldo, que o criador do Dragon Ball Z...
Morreu.
Né, Dragon Ball Z morreu, cara, morreu. Sabe?
Hoje
eu
tarde.
Nunca assisti Dragon Ball. Morreu, só que ele criou os personagens de um jogo que eu gostei muito, cara, sabe? Que é o jogo Chrono Trigger, do Super Nintendo, um excelente jogo. Tá, só fazendo essa referência um pouco nerd, né? E, enfim, mas eu nunca assisti anime na minha vida, sabe? Eu nunca consegui assistir.
Ele, tá, morreu hoje à tarde, hoje. Akira Toriyama, sim, o nome dele.
Akira Toriyama, 68 anos, né?
Caramba.
E também queria agradecer ao Haroldo aí por ele ter apresentado o artista Ana Frango Elétrico, cara. Que é o melhor nome de artista que eu já vi na minha vida.
Esse voluntário. Você tá ligado porque ela se chama isso, né? Por que o nome dela?
Explicou, mas podia repetir?
É assim, eu não sei exatamente a palavra, mas o nome dela é Ana, um sobrenome alemão, e você sabe que a gente no programa te apanha no alemão, né? É, então acho que é Ana Freingenslechten, uma coisa assim, Freingenslechten. E a avó dela, da outra parte da família, diz que não conseguia falar e falava, frango elétrico, né? Daí ficou esse nome. Então, mas por isso que é o nome, não é nada, cara, pensado.
Olha, eu juro pra você que eu acho que eu fiquei o dia inteiro rindo sozinho desse nome de artista, cara, que eu, sabe, eu nunca vi pensando frango elétrico, cara.
É, mas assim, o conselho que eu dou, se você está ouvindo um programa de música clássica e tem um gosto musical desse aqui, não vão ouvir a Ana Frango Elétrico.
Eu não recomendo. Também, sabe? Apesar que eu gostei porque eu gosto de umas coisas meio bizarras mesmo, que eu entendo porque que os outros não gostam, tá? Mas assim, normal, mas eu só quis mencionar assim porque eu achei um dos melhores nomes de artista que eu já vi até hoje, tá? Ana Frango Elétrico, né?
Exatamente.
Mas enfim, né? Antes
de falar, eu só vou dar um recado, é o seguinte... você que tá pensando em ser padrinho da gente, segura as pontas, porque o padrim.com.br... Eduardo já tá sabendo, já vai deixar de existir, né? Então, a partir do mês que vem, eu vou ver o que eu faço aqui, como é que eu bolo, fazer outro negócio aí, fazer umas coisas até mais baratinhas aí e tal, pra galera entrar. Porque eu quero que mais gente entre, Eduardo. A gente tem nossos padrinhos que são geniais, são bacanas, mas eu quero ter 500 mil padrinhos. Então, a gente vai fazer um esquema ali mais interessante. Então, segura a onda que logo, logo teremos aí novidades, Eduardo. Agora sim. Ciclo do Beethoven, que o Eduardo sugeriu. Eduardo, o que vai acontecer hoje? Conta aí pra história, pro povo.
Então, eu tive essa ideia no início do ano de a gente começar nesse podcast a abordar alguns ciclos, e nada melhor do que estrear um dos maiores ciclos da história da música clássica, que é os ciclos das sinfonias de Beethoven. E assim, né, eu acho legal também, porque não são todas as sinfonias de Beethoven que são conhecidas do grande público. E o tema de hoje, né, a obra, a sinfonia do episódio de hoje é um dos exemplos que não é muito conhecido, nem um pouco conhecido, aliás, nem eu conheci. Não, brincadeira, não conhecia, eu conhecia,
tá? Mas
que susto. Eu nunca tinha escutado tão a fundo, sério, eu confesso, eu vou fazer aqui, eu faço a confissão, que a segunda sinfonia é uma sinfonia que, putz, eu tinha escutado uma ou duas vezes bem por cima, assim, prestar lá grandes atenção, né? Uhum. E dessa vez eu escutei atentamente tudo e enfim, eu acho assim uma sinfonia com excelentes momentos e enfim, a gente vai obviamente no decorrer do programa vai se aprofundar em maiores detalhes aí sobre todos os quatro movimentos da sinfonia, mas é isso que é interessante desse ciclo, a gente abordar obras assim que estão mais obscuras e trazer, mas claro, né, tendo em vista que o ciclo Beethoven tem obras-primas, a gente vai abordar, tanto que
já abordamos, inclusive,
já abordamos, que a gente já abordou e vai entrar nesse ciclo, já abordamos a terceira, a quinta, a sétima, e agora este ano vamos abordar as sinfonias restantes.
Exato. Para que a galera entenda, Eduardo, eu considero essa a sinfonia que é a que eu menos gosto, tá, Eduardo? De todas. É a que menos me chama atenção. Eu não vou falar que... Sabe, é ridículo falar que uma sinfonia de Beethoven é ruim. Isso é patético falar isso, tá? Apesar que patética é outra música do Beethoven. Mas é ridículo falar isso. Mas assim, é a que eu menos escutei. Eu tô com você, mas ela faz parte do ciclo. E só que ela é bem importante. Algumas informações gerais, antes da gente começar a falar, Eduardo. Que ela foi composta, foi finalizada em 1802, e começou em 1801, na verdade, um ano para acabar. Foi dedicada ao príncipe Karl Lichnowsky, acho que é isso aí. A primeira apresentação foi apenas em abril de, dia 5 ou 4, ninguém sabe dizer, de abril de 1803, em Viena, no Theater an der Wien. Lá em Viena.
Teatro de Andervian. É que assim, realmente a gente se bate muito com o alemão, né?
Não tem problema.
E eu tô aqui com uma falante de alemão ao meu lado, viu, sabia?
Então
eu
pergunto pra ela como é que fala esse teatro aí.
Como é que fala? Vem cá. Vamos ver.
Apresenta, Eduardo, quem vai falar, né?
Essa é a Caroline, minha namorada, aqui, tá? Só pra... Viena. É que eu mostrei pelo texto em inglês que eu tenho anotado aqui, né? Que tá misturando alemão com inglês, né? Theater in der Wien, é isso?
Isso.
Ah, tá. Beleza,
então. Bom, beleza. Obrigado, então, aí. Foi uma participação muito boa. Pela primeira vez alguém falou alemão certo nesses 10 anos de programa aqui, agora. Inacreditável. Não passamos vergonha. Olá, Eduardo. Vou fazer um alpassanzão para a galera entender qual é o contexto, tá? Aí você vai dando o teu espetáculo no caminho, mas galera, seguinte. Sinfonia número 2 em Ré maior, opus 36, Beethoven com 30 anos, um período que ele estava realmente produtivo, né, Eduardo? Você que leu a biografia do homem aqui, tá produzindo, né?
Matava balzaquiano, Beethoven.
Tava balzaquiano, máximo aqui, mas ele estava meio deprimido ao mesmo tempo. É um paradoxo, né? Então ele estava... Né, uma coisa assim, por exemplo, ele ganhou 600 pila lá, 600 florins do Lichnowsky lá, que é o príncipe lá, para fazer a música, né? Foi o que ele fez lá, acabou compondo grande parte. Lembrando que nessa época ele estava já começando a ficar surdo, ele manda várias cartas, né, Eduardo, para relatando isso aí, então é uma preocupação dele, tem uns trechos aqui que eu separei para ler depois aqui, que é dramático até, nas palavras do homem, né?
É o testamento de Heiligenstadt.
Isso, testamento. Não, chama de novo, não é para falar certo, pelo amor de Deus.
Vem cá, Carolina.
Vai, Carol.
Heiligenstadt,
viu, Eduardo? Você não sabe porcaria nenhuma, seu mané. Então tá. E aqui essa. Obrigado de novo. Hoje o seu programa vai render, cara. Vai tá bom. Não vou passar vergonha. Os padrinhos não vão rir da gente. Então vamos lá.
Entendeu?
Ele compôs aqui a sonata de piano a Moonlight, que é a famosíssima dessa época aqui, Eduardo. Aqui, um pouquinho antes, né, na verdade, né? Prometeus, que você já citou aqui também. Né,
que eu ainda. Inclusive, o Sonato Lar pretendo trazer um dia também.
Tem que ter.
Para aqui nas conversas de câmera. Muito interessante.
E o Prometeus que acabou, né? Ele acabou sendo.
Prometeu, mas não com frios.
Não com Preuses, né? Mas serviu para terceira. Serviu para Heroica depois, né? Os trechos dela.
Sim.
É, já falou disso aí. Eduardo, então, aquela coisa toda que você está falando aí. E foi nessa época também aí que ele estava. Uma das cartas que o Eduardo falou aí, Eduardo, para a galera entender. Ele escreveu, ó, separei aqui, ó, a minha audição deficiente, ele mandou pro amigo dele lá, o Wegelar, sei lá que lá, né, o Franz Gerhard Wegelar. A minha audição deficiente.
Não, eu vou fazer só uma correção, na verdade, essa carta que é chamada o testamento de Heiligenstadt, Testament. Ele é uma carta que ele escreveu para os irmãos, o Karl e o Johann.
Também, calma. Isso sim, mas isso aqui não é o testamento ainda que eu tô falando.
Beleza.
É uma carta que ele mandou para os seus amigos dele, o Franz Gerhard Wagner, Wegler, e também por Karl Almenda. São dois amigos deles lá, né? Um deles, Eduardo, uma das cartas, já vamos chegar no que você falou, eu tô ligado. Ele escreve, minha audição deficiente me assombra em toda parte como um fantasma. E evitei toda a sociedade humana. Cara, então ele já tava... Ó, agarrei o destino pela garganta. Certamente ele não me esmagará completamente. Ele tava em pânico porque ele falava assim, dentre outras coisas, Eduardo, que tipo... os meus amigos falam que escutam uma flauta ao longe e eu não consigo ouvir. Então, eu já tava meio que em pânico ali e tal. Sabia compor, sabia irônico, de ouvido, né? Apesar de estar surdo.
Sim.
Então essa sinfonia foi, nasceu nessa época aí, Dor. O que, que você pode dizer pra galera aí? Ela é uma intermediária entre a primeira, que é bem Haydniana, essa também é um pouco Haydniana, mas já tem um pezinho no período, que é o período heróico, já tem aqui indícios da terceira aqui, né? Manda ver, Dor, fala aí.
Eu só queria tecer só umas palavras sobre a surdez, esse testamento de Harlingstad, enfim. É que assim, eu acho muito interessante essa história da surdez do Beethoven, porque... isso é um dos indícios, na verdade, que o Beethoven ele possuía ouvido absoluto, porque ele não precisava exatamente ouvir para conseguir compor, porque ele já tinha as notas todas na cabeça. Ele é uma surdez, é importante, muito importante desmistificar isso pro ouvinte. Certo. Que a surdez dele não foi assim, ele de um dia para o outro ficou surdo, não escutava mais nada. Na verdade, foi uma doença progressiva. Foi paulatinamente aumentando a surdez.
Não,
e ele nunca chegou a ficar 100% surdo. Mas assim, ele no final da vida perdeu muito da audição, tá? E outra coisa, tem um vídeo que eu já achei no YouTube que simulou como seria essa surdez do Beethoven.
Ah, que legal!
É. Uhum. É um vídeo do Rick Beato, que é um guitarrista norte-americano, produtor musical.
Tô ligado
quem é. Ele gosta também muito de música clássica, e às vezes ele aborda música clássica no canal dele. Ele simulou o que seria assim a sonoridade. Daí ele botou a nona sinfonia para tocar. E como Beethoven ouviu sua própria nona sinfonia, né? Isso lembrando em 1824, bem depois da segunda, como ele deve ter ouvido na época a nona sinfonia sendo tocada pela orquestra. Cara, é um negócio assustador, porque enfiou dois travesseiros na orelha, um em cada orelha,
sim,
e abafou completamente o som, cara, assim, realmente, isso não é final da vida. Aqui, ele provavelmente já devia estar começando, ele devia estar sofrendo de tinnitus
tinnitus total aqui, com certeza.
Que é aquela coisa, assim, de ficar ouvindo, né?
Sinos longe, aquele, um lá maior e ad eterno no ouvido, né? Aquele bem
agudo. Eu acho também muito importante abordar a questão da surdez, porque eu acho que é um dos elementos do mundo beethoveniano, que daí é uma opinião, uma coisa totalmente pessoal minha, não é bem opinião, mas é um dos motivos pelos quais o meu Beethoven, para mim, é o maior herói da música do mundo, de todos os tempos, sabe? Porque esse é um cara que enfrentou adversidades, né? Ele era um, deixa de ser assim, um rebelde na medida, né?
Não, era que completamente, era rebelde, completamente rebelde, cara, completamente.
É, não assim, 100% no sentido assim de, eu vou aqui ajudar a todos os pobres, não, longe disso. Ele era um meio aristocrata, aí, né? Mas mesmo assim, ele puxava o saco da nobreza, que precisava do dinheiro, mas ao mesmo tempo ele brigava com todo mundo. Ele enfrentou todas as adversidades da vida. E outra coisa, e é o que é mais curioso, porque esse testamento de Harlingstad, né, que eu não consigo falar. Ó, Harlingstad, que a Caroline já me ajudou aqui.
Estamos levando a
ele
fuça hoje.
Ele marca justamente, ele fecha o primeiro ciclo do Beethoven, a primeira fase do Beethoven.
Uhum.
E é justamente aqui a segunda sinfonia, ela se encaixa. Ela se enfaixa justamente assim como o finalzinho do primeiro capítulo da vida dele.
Eduardo, né? Eu não sei se ela pertence ao primeiro. Tá no meio do caminho ali, cara. Tá ligado? Não, mas
tá quase lá, sabe?
Quase,
e daí, assim, né? E daí é muito curioso, porque ele fecha esse ciclo assim, parece um drama, a vida do Beethoven. É muito um drama, né? Porque tá lá no começo, tudo, e de repente assim, putz, bateu em mim uma tragédia, tô ficando surdo. E daí termina o capítulo, daí a gente pensa, fudeu, né? Daí começa o segundo capítulo, o cara, pelo contrário, ele se supera, as composições dele melhoram. Tem gente que teoriza que a surdez de Beethoven foi até benéfica no sentido da composição, dos habilidades de compositor, porque daí, como ele não escutava as coisas direito...
Não podia se apresentar, né?
Não, ele não podia se apresentar e ele acabou ficando assim, mais introvertido, entendeu? Ele se fechou no mundo dele e acabou criando todo aquele universo original, que realmente, assim, o que Beethoven fez era totalmente diferente do que fazia na época, sabe? Uhum. É realmente um negócio revolucionário, sabe?
Isso aconteceu.
E daí, por isso que eu acho legal essa história da surdez, que ele envolve não apenas a diversidade, até essa questão também do up criativo que dá na
o up criativo, né? Agora vamos começar a falar com
ele startou,
tinha uma deadline e entregou o job, né? Então
ele startou a deadline para apresentar as obras e
vai entregar music. Ele
mudou o mindset, sabe?
O Eduardo, só um detalhe interessante, que aqui já tava o Beethoven sabia. E admirava uma coisa que influenciou completamente o período heróico ali, pelo menos no começo, que é a questão do, por exemplo, do herói mesmo, cara. Estão falando aqui do Bonaparte, cara, Napoleão Bonaparte, né? A Europa já tava se cagando de medo do que tava acontecendo ali, já tava ele já tava invadido já, Egito, aquela coisa toda lá, quando ele deu o tiro de canhão no nariz da esfinge, aquela história toda. Então, a galera já estava com medo lá, mas o nosso Beethoven, ele ainda estava confiante que o cara não ia fazer um autogolpe, que o cara era um ideal e tal, mas já tá para ver aqui, tanto que ele gostava das marchas francesas, né? A gente nota um pouquinho aqui no som aqui dessa segunda já, coisa que mais para frente vai acontecer novamente, vai aparecer com mais força. E eu acho que não tem muito mais história, que é uma canção realmente legal.
Eu acho interessante mencionar que essa sinfonia na época lá não foi muito bem recebida, tá? E tem uma crítica que ficou muito famosa e você encontra em tudo quanto é análise dessa segunda sinfonia, que é bem engraçada. Que tem um crítico ele escreveu assim dessa sinfonia. Ele disse que essa sinfonia era como um dragão horrivelmente contorcido e ferido que se recusa a morrer, mas se contorce em suas últimas agonias e no quarto movimento sangra até a morte.
Quem que falou isso aí, Eduardo? Vocês têm o nome da pessoa?
Foi um crítico, o pior assim, que eu não Ele, eu não tenho o nome dele aqui, sabe? Mas olha, o nome do jornal aqui, pelo amor de Deus, cara, é impronunciável. A Carolina aqui vai me ajudar de novo. É Zeitung für die elegante Welt.
Zeitung für die elegante Welt.
Aí, ó, Eduardo.
É o jornal do mundo elegante.
Ó, que engraçado. Crítica é uma bosta, qualquer época do ano da humanidade, né, cara? Então, o Berlioz, Hector Berlioz, ele em 1862, anos depois, né, bem anos depois, quando perguntaram para ele sobre qual a sinfonia que ele mais gostava, ele apontou essa aqui, Eduardo, ele falou, tudo que está nessa sinfonia sorri. Ele achava a sinfonia... Uhum. E ela é uma sinfonia, apesar da surdez, daquela coisa toda lá, que preocupava muito o nosso glorioso Beethoven, é uma sinfonia alegre, cara, eu considero uma sinfonia
pra cima, cara, né? Up tempo, como diz, né?
Ela tem luzes, assim, então. Eduardo, eu tenho mais nada pra falar, não sei passar pros quatro movimentos. Ah, só pra avisar que o que nós vamos ouvir aqui, Eduardo, eu acho que nem avisei, Eduardo, direto do dia 20 de julho de 2012, no Royal Albert Hall, com a East Western Divan Orchestra, com Daniel Barenboim, aquele...
Ah, o Barenboim?
O Barenboim, o argentino que tocava... O argentino pianista que virou maestro aqui e tal. Vamos ouvir aqui, que faz
parte daquele... Sabia que o Barenboim, ele teve uma polêmica muito grande na carreira dele, que ele trouxe... Ele
tocou...
Ele regeu Wagner em Israel. Isso, ele é judeu, cara.
Ah, mas tem nada a ver com isso, cara. O Wagner. Esse depois. É que depois ficou.
Mas isso associado. É outra história. Eu acho interessante. E o Barenboim, ele é maestro pianista. Ele gravou todos o ciclo inteiro das sonatas de piano da Beethoven.
E orquestra também. Ele, como maestro, ele tocou todos aqui.
Sim, é maestro e pianista.
E pianista também.
O cara é bem Beethoven é muito maníaco. Talentoso esse cara aí.
Beethoven mania. O
Beethoven.
Primeiro movimento, então, Eduardo, que é o Adagio Morto junto com o Allegro com Brio. Realmente, Eduardo, o que eu gosto dessa sinfonia é realmente o Berlioz, cara, tá certo. É um movimento brilhante, De verdade, cara. É, apesar de ser um movimento que eu não gosto muito, ela me lembrou muito alguma coisa do Mozart. Porque as primeiras sinfonias do homem aqui era ou Haydn ou Mozart, né, Eduardo? Então não tinha como, né? É, até vi uma anotação dizendo que lembrava muito a sinfonia de Mozart chamada A Praga. Eu sei, eu já escutei, mas eu não lembro dela. Eu não fui atrás. Então eu vou acreditar nessa indicação aqui, que deve ser, que eu vi várias pessoas falando. Gosto muito. A introdução é gigante. A primeira sinfonia não tem uma introdução tão grande. Aqui é longa, cara. A primeira, demora pra pegar o negócio aqui, cara, né? E o que eu acho legal é que no final, era, não é um movimento tão longo, né, Eduardo? É, o final realmente é alegre pra caramba. E o coda, a coda com a parte final, eu acho interessante, Eduardo. Acho que mais no último movimento, que o último coda, o último movimento era gigantesco, mas o Beethoven deu um grande destaque para essa parte do final ser um pouco mais apoteótico. Aqui não é tão apoteótico, depois vai ficar mais, tá? Mas é uma sessão com alegre, com brilho, como o nome já diz, né? Então realmente é brilhante. Notas rápidas pra caramba, cara. Notas, tonalidade de, vai mudando pra caramba, tem uma tonalidade mais, uma marcha suave, mais feliz, né? Tem muito daquilo que eu falei da coisa francesa militar, cara. Então ele joga muita coisa militar aqui numa marcha alegre, cara. Então, aquela marcha triste. E eu considero Eduardo marcha alegre porque ele estava confiante realmente nos rumos que a Europa estava tomando, principalmente com Bonaparte, né? Depois, né, essa marcha não ia ficar tão alegre assim, não, né? Tanto que isso teve os bombardeios lá. É o que eu tenho para falar desse primeiro movimento, né? Repito, daquela sinfonia que eu não acho a mais interessante do homem aqui, mas temos que falar, Eduardo.
Sim, é. Eu assim, óbvio, não acho a segunda sinfonia melhor, não tem como, tá? Não tem como afirmar isso aí. Apesar de você falou que o Berlioz é que era a favorita dele,
né? Eu não sei, ó, ele falou que era a que ele mais gostava à época, né? Aí perguntaram pra ele qual que ele mais gostava do Beethoven, e ele falava que é a segunda, porque é a mais alegre, mais brilhosa de todas. Acho que o cara fez a sinfonia fantástica, né, cara? Então o cara gostava de coisas alegres, alegrinhas,
sim, né? Com ópios. É, e assim, né? Eu particularmente, tá? Eu acho melhor que a primeira sinfonia, tá? Daí você vai ter uma discórdia aí, tá?
Eu discordo de você, mas tudo bem, vamos lá.
Tá, vamos lá. A segunda sinfonia, o primeiro movimento é o melhor de todos também. Não, não tem como. Mas eu acho assim, o primeiro movimento excelente, tá? Eu acho realmente. Pô, daqui o Beethoven parece que agora, porra, agora eu domino a linguagem sinfônica e bota pra quebrar. Embora ainda eu acho que exista tem um discurso um tanto quanto confuso. Porque parece às vezes que ele tá tirando pra tudo quanto é lado.
Isso,
né?
Isso.
Mas é legal pra caramba. Ó, tem frases assim que fortes e pesadas no meio que eu não consigo imitar assim. É, eu não consigo cantar aqui de modo vocal aqui, mas putz, cara, é legal pra caramba, sabe? Eu acho excelente movimento, uma pérola escondida do repertório do Beethoven, na minha opinião. E outra coisa, e eu tenho uma percepção que esse primeiro movimento da Segunda Sinfonia, e olha, cara, isso aqui eu não vi ninguém falar. Parece que é só eu que acho isso, tá?
Porque, vamos ver.
Eu tenho certeza absoluta que o tema do primeiro movimento da Nona Sinfonia, que é aquele taran, 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 tararan, taran, né? Ele tá, a primeira vez que aparece, ele aparece aqui, né? Nesse primeiro movimento da Segunda Sinfonia. Aparece sim. Tá lá mais ou menos por um minuto. É que eu não sei nessa gravação que você escolheu, Haroldo, mas eu escutei a gravação.
Eu tô ligado. É tipo uma parte meio que tá.
Do Simon Rattle, lá o Sir Simon Rattle, escutei com esse. É mais ou menos lá em 1 minuto e 45. E realmente, ele tem uma frase que eu falo, não, Beethoven reaproveitou essa frase na Nona Sinfonia, é um spoiler.
Mas é comum ele ter feito isso, né?
Mas é que ninguém nota isso. E que tá, por isso que eu fico assim, pô, mas como é que ninguém percebeu?
Eu vou te explicar pra você, Eduardo. Agora é um achismo, que eu vou tirar da minha orelha direita, é um achismo. Por que ninguém percebeu? Porque essa sinfonia, apenas os mais iniciados, os mais beethovenianos, que só querem ouvir tudo, conhece. A galera não escuta com tanta frequência a segunda.
Tá? É, pois é, mas mesmo assim, é que a obra de Beethoven já foi tão minuciosamente analisada por um monte de estudiosos, eu não achei pelo menos alguém falando isso. Posso estar realmente, às vezes, eu mesmo viajando, mas eu acho assim que, para mim, ele utilizou essa frase que aparece meio que no final do início, vamos dizer, na falta de termo melhor, no final da introdução, que ele tirou essa frase, ele reaproveitou na nona sinfonia para fazer aquela troço fantástica que é o primeiro movimento da sinfonia, né? Aquela, né? Mas
eu concordo com você. Concordo com, acho que eu tô ligado, Eduardo, agora. Pensando em retrospecto, acho que eu tô associando, cara. Bem no comecinho.
Tem uma hora que parece isso.
Sim.
E na nona sinfonia ele alonga mais, né? Que ele
sim.
Daí viaja, né? Ah. Aqui ele vai assim, né? E daí para mais ou menos por aí, né?
Tá, entendi.
Mas assim, excelente primeiro movimento, o melhor momento de toda a sinfonia, o primeiro movimento, e aqui eu acho que o Beethoven, porra, agora eu tô. Como ele tá quase alcançando a fase heróica dele, aqui ele tá meio que, tipo assim, ele tá se. Quase saindo totalmente do armário.
Ele tá aquecendo. É que é legal, no meio desse movimento, uma coisa interessante, Eduardo. Tá ligado os tuts, né? Que quando a orquestra toda tá, né, tá tocando, né? Tem umas horas que o tut tá junto com uns toques de meio que de banda, de fanfarra, tímpano, trompete, né? E vai, tá ali. Cara, é impressionante, cara. É uma dança que ele faz ali, que é muito lembrando essa coisa da marcha militar, coisa que vai ficar marcado com a fase heróica. Então aqui já tá a transição, acho que aqui já tá saindo o raid. Se bem que tem uma parte muito raidiana, depois a gente vai conversar aqui, Eduardo. Vamos ouvir, Eduardo, mais algum detalhe aqui?
Vamos lá, não tenho mais comentários.
Thank you.
Começa o segundo movimento, Larghetto, que, para fins de curiosidades dos movimentos lentos da Sinfonia de Beethoven, esse é o mais longo, Eduardo. Pode falar aí.
É, então, eu acho engraçado. Eu vou fazer um comentário aqui que não tem tanto a ver assim com a obra, mas é uma pequena reflexão. Olha como o nosso humor do dia pode influenciar na nossa avaliação sobre as coisas, tá? Porque assim, essa semana eu tive uma semana assim muito agitada, assim, com muita reviravolta, muito problema, pepino, e eu tive que fazer. Eu tive que ir para um puto monte de lugar, audiência, delegacia. Eu sou advogado, tá, gente? Só explicando isso, né? E tudo presencial, e trânsito, e pepino, e beleza. Tava no mau humor. Daí, a primeira vez que fui escutar esse movimento, acho que eu tava meio mal-humorado, eu achei horrível esse segundo movimento, sabe? Mas assim, olha, daí depois assim eu falo, não, peraí, agora deixa eu escutar com um pouquinho mais de calma, no fone de ouvido, né, com paciência, E eu adorei, daí, na segunda vez que fui escutar. Olha só, e pra ver como, às vezes, até nosso próprio estado psicológico pode influenciar.
Claro, opa,
essa avaliação óbvio. Sobre as
lógico
músicas. Pô, que tem dias, isso que nem acontece. Eu falo, tem dias assim que eu detesto, por exemplo, eu tava até falando com você no WhatsApp, tem dias que eu detesto ouvir rock progressivo, porque às vezes eu tô sem paciência. Mesma coisa com música clássica também, às vezes tem uma coisa ou outra que, né? Mas de qualquer forma, assim, esse segundo movimento é bonito, tá? É uma coisa que eu li nas análises que eu não tinha percebido, mas eu concordei depois, eu falei, poxa, é verdade, tá? É que tem influências pastorais.
Sim, né?
Que isso aí é um
também contemplativo pra caralho, cara. Contemplativo pra um caralho, cara.
É, ele tem. Isso aí é um spoiler da Sexta Sinfonia também, tá? Uhum. A Sinfonia Pastoral do Beethoven. E assim, essa porção, no meio, na porção mais mediana desse movimento, tem aquela tensão necessária, né, que o movimento acalma o contemplativo, mas ele consegue inserir uma dissonância boa lá, uma modulação.
Dá uma mudança, uma mudança bem desesperada da tonalidade, fica sim, louco,
excelente,
né?
Excelente, muito bom, sabe? Muito bom. Eu acho assim, esse segundo movimento eu gosto pra caramba também. Aqui eu acho que aqui eu começo a perceber que a segunda sinfonia é como se fosse um protótipo do Beethoven no futuro.
Uhum. Entendeu? É uma fita demo.
É uma fita demo do que ele iria se tornar ainda, sabe? Aqui tem muito elemento que o Beethoven vai aprimorar, sabe? No decorrer da carreira dele, né? A partir da fase heroica.
Mas é isso, eu gosto, que eu tenho que
comentar, cara, sobre o segundo.
Não, você falou tudo que eu ia falar, realmente isso aí é a mais longa. É bonito, assim, é um dos movimentos lentos, odeio falar tudo rápido isso aí. Realmente é legal. A exposição toda dos temas são interessantes, cara. Ele não usa um habitual. Geralmente, Eduardo, o andante ele é mais descontraído e agradável, né? Agora aqui não, cara, ele é muito mais longo, ele alonga o troço aqui. É estilo sonata, né, Eduardo, que a gente sempre fala do estilo sonata, é isso aqui, né? O estilo sonata da música de câmara, de pouco instrumento jogado pra uma orquestra. Berlioz, outra citação do Berlioz, Berlioz gostava disso aqui, né? Olha aí, ó. Perguntar o Berlioz, assim, sobre mais aprofundamente sobre a obra, que eu pincelei aqui um trecho que ele falou sobre esse movimento específico, Eduardo. Presta atenção, vê se você entende, que eu achei meio forçação de barra. Ó, é um delineamento de felicidade inocente, dificilmente obscurecida por alguns acentos melancólicos. O acento melancólico, acho que é aquela mudança de tonalidade que você falou, Eduardo. Não, não é possível.
Talvez, né?
Vou repetir, é difícil essa frase aqui, ó. É sim. Um delineamento, Eduardo, vai construa o teu mapa mental. Um delineamento de felicidade inocente, dificilmente obscurecida por alguns acentos melancólicos. Durma com barulho desse.
Nossa, do Berlioz. Legal, ele parece até que tá fazendo uma resenha de cerveja, né? Com notas de café torrado.
Com notas de cera de ouvido aqui. Vamos notas lá. De cera de ouvido. Já que o Beethoven podia ouvir mais, vamos ouvir então aqui. Mais algum detalhe, Eduardo? Isso aí não.
Não, ouvir. Seria isso só.
Terceiro movimento, Eduardo, que é o mais curtinho. Você acha que é o esquerdo ou leve?
É esquerdo. Aqui, assim, só pra falar rapidinho, vai ser rápido, porque realmente.
É rapidinho.
É um movimento que dura cerca de 3 minutos e pouco, né? É um,
por aí.
Suspiro, assim, né? Ele é o esquerdo, e aqui a gente entra também numa das inovações do Beethoven, dele substituir o minueto pelo esquerdo. Uhum. Ele já tinha feito isso na primeira sinfonia, só que ele batizou de minueto, mas na prática era um esquerdo.
Isso.
E isso ele está rompendo com as tradições do classicismo ao inserir um esquerdo para um negócio brincalhão, tudo. Ele, assim, eu não vou dizer que é claro que é legal tudo, mas é praticamente a vinheta da sinfonia. Ele é bem legal tudo, mas é bem curto, né? Eu acho que deve ser o movimento mais curto de todas as sinfonias de Beethoven.
Assim. É, assim, eu particularmente, Eduardo, eu acho uma sinfonia... Vamos dar um desconto pro homem, né? Eu acho que é uma piada. Ele fez isso aqui, mas pra tirar um sarro da galera. É essa a impressão que eu tive. Muita gente falou isso, tá? Muita gente falou isso. Eu achei até uma melodia até meio inocente, naif. Acho que naif é uma palavra muito chique para
infantil. É naive, né?
É, muito infantil, naif, sei o que tal.
Naif.
E é legal que ele já começa a colocar aqui as coisas mais do Haydn, haydnesca, né? Depois a música tá tocando lá no sopro. De repente as cordas, cara, dão um arpejo lá, até em Fá sustenido. Tipo, sabe? Pra interromper, que o Haydn fazia isso aí, né? Aquela sinfonia surpresa, que ele colocava uma nota, um acorde potente pra fazer os caras que estão dormindo na plateia levar um susto e acordar aí. Presta atenção aí, ô filho da puta. Então, o Beethoven meio que fez isso aí, uma brincadeirinha, cara. É, realmente, Eduardo, eu gosto. Aqui tem uma. Eu marquei aqui como interrupção violenta. Não sei se violenta ou tal, meu. Eu não sei porque eu escrevi violento, cara. Não é violento, né, Eduardo? Não,
mas é que o Beethoven, uma das características realmente são aquelas mudanças bruscas de
pancada.
De dinâmica.
É.
Ele tá lá,
sabe? É por isso,
ele é uma das características da música dele, assim. A tempestuosidade da
obra. Tempestuosidade. Assim, apesar de, assim, tipo, não é um movimento que me chama a atenção e tal, mas eu entendi o que ele quis aqui, tá? Não. Mas não me agrada, mas para fins completistas a gente vai ouvir com o Daniel Brebon tocando aqui. Eduardo, mais algum detalhe aqui? Tem mais um movimento finalzinho aqui? Mais algum detalhe do terceiro?
Não, seria isso mesmo.
Tá? É isso aí, vamos ouvir. Thank you. gente vai chegar no movimento derradeiro, Allegro Molto. Eduardo, eu vou começar, me permita começar aqui, Eduardo, porque você falou que o primeiro movimento que você mais gostou, esse aqui é o movimento que eu mais gostei, tá? Final de novo energético, frenético, que era o que Beethoven estava querendo. Ele tinha essa propensão, essa pretensão, essa ideia de fazer uma coisa para encerrar, né, o ciclo de movimentos, fazer um movimento mais forte, mais porrada mesmo, né, mais alegre, né? E na verdade aqui, Eduardo, o que eu percebi, o movimento anterior, que é o esquerdo, que você falou que foi é curto, Haroldo, tem 2-3 minutos. Eu vejo o momento anterior como um prelúdio desse. Esse aqui é uma continuação do esquerdo, cara. Igual a primeira Sinfonia do Homem. Foi a mesma coisa, lembra? Que o terceiro movimento é curtinho e meio que, né, já juntava as coisas ali. Acontece aqui. E, Eduardo, o que eu gosto muito desse movimento é o final dele, a parte final, que eu chamo de coda, né? Que o pessoal acaba chamando. Sim. Ele ocupa quase um terço desse movimento inteiro. É apoteótico, eu acho apoteótico, e já ele faz várias referências aqui. Eu estava lendo sobre óperas cômicas, ele diz que tem passagens que o violino, os instrumentos estão imitando alguém tropeçando, outro imitando alguém dando uma risada, né? Que eu particularmente não consegui identificar, Eduardo, né? Bem da real, assim, eu tentei ouvir, cara, falhei miseravelmente, mas independente disso, cara, tem uma parte que tem até um silêncio das cordas, um silêncio, né, que é uma parte da música, que as cordas continuam com uma outra sequência, e que é o tal do, bem, acho que depois dos 3, 4 minutos desse movimento, e o final, o tal do coda gigantesco, gigantauro, Eduardo, tem 149 compassos, né? 149 compassos, Eduardo. É compasso para um caramba. É como uns 3, 4 minutos, cara. Assim, e de novo, aquela retórica de retomar a parte trágica, mas ao mesmo tempo heróica. E aqui já está bem evidente. E aqui, Eduardo, que o pessoal começou a tecer, que veio o comentário que você falou lá, é que parece um dragão que nunca morre, que, né, que não acaba nunca o negócio. Foi por causa deste movimento aqui que é triunfante, a mim, entendeu? Meu entender. E já dava indícios do que estava. O que o mundo iria descobrir, que o mundo não sabia o que a heróica estava a caminho ainda, Eduardo. Então, mas aqui já tem pistas interessantes. Contrário de você, Eduardo, eu acho o movimento que fecha a segunda sinfonia o mais legal e o que vale a pena ouvir para quem estiver chegando agora. Oh, vale a pena ouvir tudo, na verdade, né? Cada um tinha sua conclusão. Mas é o que eu mais gostei, Eduardo. Manda ver do último movimento aí.
Eu gosto bastante aqui desse último movimento também. Eu acho que fecha com chave de ouro. E aqui a gente tem realmente o típico final apoteótico, né? Puro fogos de artifício. Um final com caótico, divertido e tempestuoso. Eu acho que fecha de modo muito legal toda a sinfonia. Assim, no geral, eu acho uma sinfonia, realmente, ela não é a obra-prima, o magnum opus do Beethoven. Mas, poxa, tem momentos muito bons, né, nessa sinfonia. E, em especial, o primeiro movimento, que eu acho uma pérola escondida e esquecida do repertório Beethoven. Não chega a ser esquecida, né? Que é gravada, é performada, tudo. Mas não é aquela coisa assim que é pop, né?
Aqui
fecha com um jeito triunfal, como várias sinfonias. Eu, assim, gosto bastante aqui mesmo desse movimento.
Tá? Sim. E dois detalhes assim que vale a pena mencionar, Eduardo. Um, que é um detalhe bobo, mas eu gosto de falar sempre isso aí. Essa é uma sinfonia par, não uma sinfonia ímpar do Beethoven.
Sim.
O que isso significa? Significa que as melhores sinfonias do Beethoven, é a exceção da sexta, que é a exceção que foge à regra, são as ímpares, né? E essa aqui é uma par, e no começo ainda, quando ele estava criando seu estilo. Então, ok, damos um desconto maravilhoso. E um detalhe, Eduardo, assim, daquela coisa do testamento dele, que tem a importância dessa música está numa frase que eu achei uma frase dramática pra caramba, Eduardo, muito dramática, e para entender o que estava acontecendo. Tá? Uhum. Vou colocar no final para você entender. A frase que o Beethoven colocou, ou está na, no testamento, é a seguinte. Uhum. É sobre a surdez dele, que ele estava desanimado, não sei o quê. Ele falou, um pouco mais além disso, ele estava no começo da surdez, um pouquinho além disso, eu teria acabado com a minha própria vida. Foi apenas a minha música, a minha arte que me impediu. Parecia impossível sair do mundo antes de ter produzido todas as obras que senti vontade de compor. A segunda sinfonia, Eduardo, eu entendo como sendo uma das que segurou o Beethoven, que o Beethoven, puta, eu tenho que jogar, eu tenho isso dentro da minha cabeça, isso que me faz viver. Então, esse é o grande valor dessa sinfonia. Eu não sei se foi ela, mas ela faz parte das músicas que ajudou o Beethoven a não cometer o pior, cara. Na minha opinião.
Sim. Yeah. Pode ser, né? É verdade, eu concordo, assim. Talvez tenha, né? Ele deu forças pra ele, né?
Porque é uma música alegre. Né? Repare que é uma música alegre, né?
Claro, concordo, sim.
Né? Pois é. Então, Eduardo, não tenho mais nada a acrescentar, assim, uma sinfonia legal, né? Nada demais. Uhum. Se você optar entre uma sinfonia para levar para a Ilha Deserta, com certeza não será a segunda, a não ser que você se chame Berlioz. Né?
Aí sim,
você,
né?
Você tá, verdade, né? Você tá casado com essa sinfonia. Mas, senhor Eduardo, a gente vai ouvir agora com a sinfonia, com o Daniel Barenboim, com a West Eastern Diving Orchestra, the Royal Albert Hall, 20 de julho de 2012. Vou falar em alemão agora, hein? Heute Albert Hall, 20 Julia, das Vita Tossa. Daniel Barenboim, maestro em alemão, é Kondustrichassin Katzenkaka.
É, né?
Pronto, aí. Desculpa, eu tive que fazer.
Fogou aí no alemão.
Deixa eu falar, cara. Sabia que o Eduardo Padrinho, ele mandou uma mensagem. Você viu lá no grupo da gente do WhatsApp, né? Ele disse que se matou de rir com as nossas imitações de a Judy, que vai fazer o casamento do Heinz. Tem que fazer mais essas vozinhas idiotas, Eduardo. Funciona, cara. Funciona, a galera sim, gosta. Sim,
concordo.
Eduardo, então aí eu acho que estamos aqui conversados. Vamos dá um descansinho aí e ouvir a última parte. Mais algum detalhe antes de ouvir, Eduardo?
Não, cara, seria isso mesmo. Acho que era o que eu tinha para falar sobre essa sinfonia.
Bom, vamos lá então, galera. Boa noite para todo mundo, Eduardo. Até o próximo programa. Divirta-se, descanse e vai dormir. Tchau para vocês. Então.
Falou, um abraço aí.
Thank you.